aplicando-se o IPM, verifica-se que 8,5% da população vivem em pobreza aguda. Mas, segundo o economista do PNUD, Flávio Comin, o elemento que mais pesa no cálculo do Brasil é a educação. Enquanto a falta de condições de vida decentes afeta 2,8% dos brasileiros e a falha de acesso à saúde prejudica 5,2% da nossa população. A privação na área educacional atinge os 20,2% de brasileiros antes mancomunados. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por uma coincidência, às vésperas da divulgação do relatório de desenvolvimento humano da ONU, contendo esse quadro negativo da educação no Brasil, a presidente eleita Dilma Rousseff havia dito declarações de que a educação não será uma de suas prioridades, pois, em sua opinião, estaria muito bem encaminhada. Como não poderia deixar de ser, as declarações da presidente eleita provocaram reações de muitos especialistas na área, os quais, embora admitindo os avanços conquistados nos últimos anos, pedem ações planejadas para reduzir o analfabetismo, que ainda atinge mais de 14 milhões de brasileiros, para aumentar a escolaridade e para ampliar os investimentos no setor para 7% do Produto Interno Bruto, PIB. De fato, não há dúvida que são necessárias medidas como foco continuadas e abrangentes, as quais dependem de firme decisão política. Nós, do PDT, continuamos convictos de que é passada a hora de a educação ganhar muito espaço nas discussões e, principalmente, nos investimentos. Precisamos avançar decididamente no sentido da universalização de ensino médio e do tempo integral nas escolas, velha bandeira do nosso partido.
João Duval, Vossa Excelência poderia me ceder uma parte?
Pois não.
O discurso de Vossa Excelência puxa o assunto que eu acho que é uma das coisas principais do nosso país e que muitos governantes dizem que têm compromisso e depois de eleitos não estão cumprindo o compromisso com a educação. Vossa Excelência cita o caso do PNUD e recentemente saiu um agora do PISA, em que o Brasil está em 53º lugar entre 64 nações, que mede também a qualidade do ensino. Como Vossa Excelência falou agora que a educação é um símbolo do PDT, eu volto a lembrar o caso dos CIEPs do Rio de Janeiro. Outro dia eu vi um estudo que se os CIEPs tivessem sido mantidos, CIEPs foram escolas de tempo integral que o Brizola fez quando foi governador do Rio de Janeiro. Se tivessem sido mantidas aquelas escolas, esse estudo eu vi o ano passado, teriam passado 5 milhões de alunos dentro das escolas de tempo integral. Ou seja, nós teríamos formado 5 milhões de pessoas, de cidadãos, porque o tempo integral muda totalmente o aspecto da vida das pessoas. E talvez não tivesse havendo essa balbúrdia que está tendo lá no Rio de Janeiro, essa confusão, esse avanço do tráfico de droga, porque as pessoas teriam sido educadas, teriam tido oportunidades. Então, Vossa Excelência puxa um assunto e está chamando a atenção agora para as posições da presidente eleita Dilma Rousseff, na qual eu nutro uma esperança de que vá dar realmente valor à educação e à saúde nesse país. E gostaria de parabenizar Vossa Excelência, que está fazendo um discurso mostrando o caminho que tem que se seguir nesse país para que se melhore a qualidade de vida das pessoas, que a gente possa realmente ser uma nação, uma sétima ou sexta economia do mundo, mas não adianta produzir só riqueza, não. Nós temos que produzir bem-estar também. Então, as pessoas do país também têm que viver uma vida no padrão que nós temos um padrão de desenvolvimento econômico. Nós vamos, esse ano que vem, provavelmente seremos a sétima economia do mundo. Em dinheiro, mas em qualidade de vida e educação, Nós estamos em 53º lugar no PISA, que é um teste internacional que faz para avaliar a educação de todos os países. E se continuar do jeito que está a educação, com o prestígio que dão para ela de investimento, nós só vamos atingir o nível que atinge agora os países mais adiantados em 2020. O nível atual, porque em 2020 eles vão estar em outro patamar, né? Então, parabéns a Vossa Excelência, está puxando um assunto atual, importante, que tem que ser discutido. A experiência de Vossa Excelência é que faz a Vossa Excelência fazer um discurso desse padrão e dessa envergadura. Parabéns, senador.
Muito obrigado pela parte, senador Augusto Boa Botelho. Concordo em gênero, número e grau com o seu pensamento, que é também o meu. A educação é a base de desenvolvimento de qualquer povo. É fundamental, outro sim, que a presidente eleita cumpra sua promessa de investir 7% do PIB na área da educação. No primeiro governo Lula, esse percentual girou próximo dos 4%. Mais recentemente, chegou a 5%, muito pouco. Consequentemente, para tornar sua promessa de 7% do PIB para a educação efetiva, a presidente Dilma terá que acelerar os investimentos.
Senador João Duval, eu quero uma parte de Vossa Excelência, mas posso esperar a Vossa Excelência concluir, se entender mais adequado. Posso fazer uma parte agora, Vossa Excelência? Que...
Pois não.
Eu quero só cumprimentá-lo por trazer nessa sexta-feira um tema tão importante que, sem sombra de dúvida, é uma marca do PDT. O senador Botelho aqui foi muito feliz. Eu me lembro aqui de Darcy Ribeiro, naturalmente de Brizola. E como aqui foi falado, nós temos que caminhar um dia nesse país para as escolas mesmo de tempo integral.
Integral.
O senador Cristóvão fala a seguir aqui. Só existe uma revolução que a gente pode fazer. É a revolução via a educação. Então, meus cumprimentos, Vossa Excelência, como sempre, vai à tribuna, tranquilo, e traz temas que interessam, com certeza, a todo o povo brasileiro. Eu faço questão de fazer essa parte, cumprimentando Vossa Excelência e cumprimentando a nossa querida Bahia também. Abraço.
Eu agradeço a Vossa Excelência pela parte e peço à mesa que considere incluído, ou melhor, inclua no meu discurso, esta é a parte do senador Paulo Paim e também uma parte do senador Augusto Botelho. A Conferência Nacional de Educação, realizada no corrente ano, produziu subsídios para a elaboração de um novo Plano Nacional de Educação. Infelizmente, contudo, o texto do novo plano não foi ainda enviado pelo governo ao Congresso, o que cria o risco de que o primeiro ano do mandato da presidente Dilma tenha início sem que o país disponha desse importante instrumento de planejamento, tendo em vista a importância crucial de melhoramentos no nosso sistema educacional. Deixo aqui meu apelo ao chefe do Poder Executivo para que remeta, sem mais tardança, à proposta do novo Plano Nacional de Educação, à apreciação deste Parlamento. Senhor Presidente, ao longo de séculos, parcelas significativas das elites deste país optaram deliberadamente por restringir as oportunidades de educação para nosso povo, por negar o acesso ao conhecimento para as classes trabalhadoras, fundadas na convicção de que é mais difícil explorar trabalhadores educados. Recente relatório da ONU apontou esse interesse de parcela de nossas elites em negar o conhecimento aos trabalhadores. De acordo com o documento da ONU, um estudo das atitudes sobre a educação entre elites brasileiras durante os anos 90 mostrou que as elites são frequentemente relutantes em ampliar as oportunidades de educação para trabalhadores educados. Seriam mais difíceis de gerenciar. O Partido Democrático Trabalhista vem há décadas se opondo tenazmente a essa política cruel, que solapa o potencial de desenvolvimento da nação. O governo do presidente Lula conseguiu assegurar alguns avanços importantes para a educação nacional. Ainda assim, nossas deficiências nesse setor continuam a representar o mais sério obstáculo ao progresso do Brasil, como revela o mais novo relatório do desenvolvimento humano da Organização das Nações Unidas. Esta agora, nas mãos da presidente eleita, Dilma Rousseff, a oportunidade histórica de superar definitivamente essa terrível mazela de nosso país, investindo com coragem e determinação na qualificação de nosso sistema educacional, na formação de professores, na melhoria de sua remuneração, na incorporação das novas tecnologias de comunicação em nossas escolas. Tenho plena confiança em que a primeira mulher eleita presidente do Brasil estará à altura deste portentoso desafio. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.